debate das 10.
Muito bem, vamos falar dos acidentes com motos, as estatísticas, a fiscalização, o trabalho de prevenção e o que, que se pode fazer a partir de dados que continuam sendo alarmantes. As estatísticas colocam em Pernambuco o número de acidentes com motos, de vítimas, com status de epidemia. Infelizmente, né, a falta de fiscalização nas maiores cidades de Pernambuco, a febre das cinquentinhas, a falta, né, de prudência, mesmo quando habilitado, acaba gerando muitos problemas no trânsito, e é sobre isso que nós vamos falar. Você tem problema aí na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, os motoqueiros lhe dão trabalho, excedem velocidade, ultrapassam pela direita, tem gente empinando moto aí. Tem problema dessa natureza na sua comunidade? 3838-1213-99611-1676-www.radiopajeu.com.br para você opinar. Eu recebo aqui nos estúdios a Janaína Sá, do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos da 10ª Gerência Regional de Saúde, o Major Josemar Menezes, que é comandante do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Afogados da Engazeira, e o Capitão Vieira, comandante da Companhia da PM em nossa cidade. Você pode fazer perguntas também por esses contatos. Janaína, qual é a estatística mais atual, mais recente em relação a acidentes com motos? É mesmo, continuamos com índices alarmantes, preocupantes? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, presentes. Bom dia, os ouvintes. Nil, infelizmente, continuamos, né? Apesar de todo o trabalho que vem sendo feito, Operação Lei Seca, 23º Batalhão, o trabalho preventivo também, né, junto às escolas, infelizmente o número só está crescendo, né? Uhum. Eu estou aqui com os dados que não são os melhores, né? Não é o melhor resultado, não é o resultado que eu queria dar aos ouvintes, mas infelizmente é a realidade, né? Que eu posso dizer que do dia 1 de janeiro ao dia de hoje, 30 de setembro, nós já tivemos 747 acidentes na nossa regional, né?
747.
Isso envolvendo carro, moto, carro, bicicleta, moto. Uhum. Carroça de burro, tudo. Uhum. Desses 747, dois foi óbito através de acidente com moto, né? E outros dois óbitos foram por outros meios, né, de locomoção.
Então são, isso na regional, né?
Na regional,
então
12 são municípios.
Pelo menos 4 óbitos envolvendo acidentes, dois diretamente com óbitos, dois envolvendo outra modalidade de acidente. E desse aqui, certamente, muita gente ainda nas unidades hospitalares de Pernambuco, do estado, precisando de atendimento, né? De acompanhamento, infelizmente.
Com certeza.
Bom, uma realidade muito preocupante. O Major Josemar Menezes tem experiência, já passou por outras unidades dos bombeiros e está aqui em Afogados. Major, o senhor que conhece outras regiões e agora está algum tempo aqui no sertão. A nossa região, ela, na avaliação do senhor, ela tem uma incidência maior, realmente? Falta, digamos, mais fiscalização? A gente debate muito municipalização do trânsito nas maiores cidades. Há uma incidência maior? Preocupa mais essa modalidade de acidente aqui no sertão do estado? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos presentes aqui. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui neste programa. Realmente, proporcionalmente, o número de acidentes com moto no interior do estado é sempre maior pela quantidade de motos que tem. Então, a gente tem muito mais motos aqui do que em outros lugares, em números proporcionais à população. Em relação à fiscalização, não posso nem dizer que falta fiscalização. Acho que a fiscalização é feita dentro do que é permitido. A gente sabe que a estrutura, às vezes, tem alguns óbices, algumas coisas que podem atrapalhar, mas tem sido feito. A maior preocupação, inclusive, a gente estava no Comitê de Prevenção de Acidente de Motos, é o pessoal da zona rural, entendeu? É as cinquentinhas que não tem uma legislação já bem mais específica. E a falta até de habilidade, de de capacidade das pessoas de pilotar. É imprudência, muitas vezes é inconsequente as pessoas, e ocorrem esses acidentes. Então, quer dizer, o número é maior, principalmente pelo número de motos em proporção à população.
O clássico me parece um problema sério. A gente já tem problemas com pessoas habilitadas, mas me parece mais grave no caso da cinquentinha. Se você for fazer um levantamento, a grande maioria das pessoas que adquirem uma moto dessa não tem habilitação nenhuma e quer aprender a dirigir em cima do veículo, né? Em cima da moto.
Exatamente. Aprendendo ali, ele já compra a moto, às vezes até sem saber pilotar direito, e já vai querer aprender ali. E às vezes pensa que... imagina que está numa moto que tem um poder, tem uma potência muito grande, e às vezes ficam tentando disputar espaços com outros carros, com outras motos, e isso atrapalha um bocado.
E a gente vê pessoas, inclusive, de idades, você vê menores, inclusive, andando, infelizmente, nesses veículos, e o risco é muito grande. Capitão Vieira, sempre que se fala nessa questão das maiores cidades, Afogados está incluída nesse contexto, e se fala na necessidade ou de municipalização ou de intensificação da fiscalização. Como é que a PM tem atuado, de que forma ela tem agido para tentar coibir aí esse índice tão grande de imprudência sobre duas rodas? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos, e importante essa oportunidade de discutir e trazer isso, esse problema que é recorrente na região e no país, para toda a sociedade discutir, né? Que isso vem desde a família, desde o pai, quando dá um presente a um menor de 15 anos, uma cinquentinha. Mas a respeito da Polícia Militar, o que cabe à Polícia Militar, a Polícia Militar, através do Comandante-Geral, ele iniciou, a partir já deste mês, uma operação denominada Duas Rodas. Então, essa operação, ela está sendo desencadeada aqui em Afogados, nos 12 municípios que compõem a área do 23º Batalhão. E, por exemplo, no dia de hoje, está ocorrendo já na cidade essa operação, que o foco das abordagens somente são motos. Então, para evitar também acidente, a fiscalização de pessoas não habilitadas, menores, a fiscalização específica do veículo, e ainda assim inibir crimes, como homicídios, assaltos, furtos, etc. Então, no que cabe à Polícia Militar, a gente vem, mas, no entanto, a gente sabe que não é suficiente. A gente precisa ter, não só, por isso que eu desde já agradeço, porque esses órgãos do poder executivo e municipal, etc., todos nós se juntando, junto com a sociedade, a gente vai com certeza chegar a um patamar, pelo menos, aceitável em relação a essa questão.
Porque, como o senhor falou, o problema da moto é que a moto não é apenas o uso do veículo propriamente, que pode causar situações que gerem necessidade de ação da polícia. Você tem o risco do acidente, mas hoje a moto é utilizada, por exemplo, a gente vai para Serra Talhada, registrou, infelizmente, o 15º homicídio. Todos foram praticados por pessoas em motos, que a fuga é mais rápida, tem tudo, problemas relacionados a tráfico de drogas, há muita questão envolvendo utilização de motos também, quer dizer, não são apenas os acidentes que preocupam a polícia, né?
Com certeza. Para você ter ideia, dos 10 homicídios ocorridos nas 12 cidades, dentro da área do batalhão, somente um foi utilizado a modalidade de moto, para que se tem informações do homicídio. Então, em relação a isso, a gente está controlado. No entanto, essa questão aí que a Janaína trouxe das entradas junto aos hospitais em relação às lesões e a quantidade de acidentes é que a gente precisa unir forças para reduzir esse índice, que é um índice negativo para a gente.
Major, indiscutivelmente, a dificuldade de atendimento de vítimas de acidentes em motos em relação a outros veículos é muito maior, né? As lesões geralmente são muito mais graves nos atendimentos feitos pelos bombeiros.
As lesões, por o motociclista estar mais exposto, em geral tem escoriações em áreas maiores, tem fraturas, entendeu? Existe uma dificuldade até de tirar o capacete, porque a pessoa que já está com o capacete ali tem que ter um certo cuidado para tirar, para não ter uma lesão na cervical. Por aí, a dificuldade é maior. E o grau das lesões, em geral, são maior também.
Infelizmente, é uma constatação. A operação, essa última operação Lei Seca que a gente teve na Expo Agro, ela pegou muitos motociclistas e ou motoqueiros irregulares, Janaína?
Pegamos, sim, Nil. Foi feita 347, salvo engano, abordagens, né? Dessas abordagens, houve veículo retido, carro, moto, né, recolhido para a Siretran. Houve crime por alcoolemia, não houve constatação porque houve recusa. Né? Houve diversas recusas, porque na verdade você não é obrigado, mas assim, o pouco que eu vi, eu tenho certeza que se não tivesse havido tanta recusa, tínhamos pego também. Por alcoolemia.
Fato. Falando de imprudência, vamos liberar o telefone. Eu vou fazer essa pergunta, estou fazendo ela só para, na minha opinião, só para ter uma confirmação. Porque eu moro num bairro da cidade e ando pelo centro, moro no bairro, pelo menos nos bairros em que eu costumo andar, é comum ver motoqueiro imprudente. Você vê aí no seu bairro ou não? 3838-1213. Tem muita imprudência, os nossos motoqueiros, motociclistas, alguém fala dos mototaxistas também. Há muita imprudência, na sua opinião? Vamos ouvir o que é que o povo tem para falar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Rosinha Cabeleireira.
Diga, Rosinha.
Meu Júnior, eu presencio. Eu moro aqui, que vai para a Paraíba. Eu presencio muita imprudência. Pessoas bêbadas, menores dirigindo. E assim, essa ação que eles estão fazendo agora, seria bom que fosse algo permanente, né? E não só provisório alguns dias. Eu quero saber se vai ser permanente, vai ser direto essa fiscalização.
Ok, vamos perguntar para ele na sequência. Obrigado, amiga. 3838-1213. Você costuma flagrar muita imprudência sobre duas rodas aí na sua comunidade, sim ou não? Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Sebastião. Barra.
Diga, Sebastiana.
Ô, Nil Júnior, aqui, meu filho, eles passam empinando, eles passam em pé, aqui tem até um campo, já virou bagunça, viu, Nil Júnior, deles empinar a moto. Eu acho assim, seria o certo, a gente dar uma voltinha aqui toda tardezinha, viu, Nil Júnior, tá, eu já até conversava isso com o Michele, eu achava, perguntar o que tu sabe que é normal, sabe, com
você, campo, você aí, essa sua comunidade é Solidão, município Solidão, né?
Isso.
Pronto.
E eles não respeitam, eles passam empinando moto, por exemplo, essa zoada de cano, eu não sei se já foi proibido algum dia ou se era, não sei, diz que não é proibido.
Mas é assim.
Ele faz o maior barulho, só você vendo, aí eu não sei. Estou na mão de Deus e segundo a justiça, para ver o que pode fazer, né? Pelo jogo, o jovem não tem dó da própria vida, só você vendo, até de menor, adolescente, só você vendo.
Ok, Sebastiana, obrigado, amiga. 3838-1213, você costuma flagrar muita imprudência sobre duas rodas na sua comunidade. O capitão falou de uma coisa que é fato, quer dizer, como é que um pai pega um menino de 15 anos, eu vou dar um presente para você, e dá uma cinquentinha. São coisas que você não consegue entender. E principalmente quando a ótica do pai é a seguinte: eu dou porque ele me pede, se eu não der. Aquela coisa de que o filho parece que tem mais voz, mais poder de falar. É o filho manda no pai, não o contrário, como deveria ser, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior, é Sandro Pereira.
Sandro, diga lá.
Eu vejo tanto, como se diz, tanto no meu bairro como no centro, Nil Júnior. A partir de, no final de semana, é um caos na nossa cidade. A partir de 10 horas até virar a madrugada, é um caos. Os cabos dando pau em moto. Principalmente é moto. Moto, não respeita trânsito, é uma desgraça, viu?
Tá aí a sua reclamação. Você falou bem, fim de semana, sexta à noite, a gente começa a... Parece que é uma intensificação, né, desse tipo de situação com motos. 3838-1213, 9911-1676, www.radiopajeú.com.br. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Marquinho Filho.
Oi, Marquinho. Diga lá, garotinho.
Os motoqueiros são... Passam do limite.
Passam
do limite. Por quê? Eles passam na maior velocidade no quebra-mola, que é em tempo de esbagaçar tudo.
Passam pra esbagaçar.
Eles não respeitam o sinal. Aí naquela rua, tem uma rua, perto da minha escola. Toda manhã eu vou pra minha escola. Aí tem uma rua, tem uma faixa de pedestre e tudo. Quando você vai para dentro que não tem carro e vai passando na faixa de pedestre, já é um lá correndo na maior velocidade do mundo. Aí é uma insegurança, aquilo é uma insegurança. Porque vai lá uma criança distraída, por exemplo, tá andando com a mãe para ir para a escola, aí solta, a mãe se distrai. Solta a mão da criança, sai correndo, quando ela é no meio da rua, puf e bate.
Puf e bate, é verdade, tá certo?
Respeito. É isso, pra respeitar o povo, respeitar a parte de pedestre, que eu queria muito, muito mesmo, que botasse pelo menos ali um sinal, alguma coisa naquela rua, pra poder ser mais seguro, ter mais segurança.
Uhum. Tá, naquele, é o acesso pra escola, né, Marquinhos?
É.
Ok. Tá aí o Marcos Filho dando sua opinião, muito importante aí, o Marquinhos, que é um garoto muito consciente. Aqui pelo Zap, quem tá falando comigo é a Luciene, muito bom esse debate, que a lei seca continue, porque é muita gente imprudente nessa cidade, principalmente os motociclistas que carregam até recém-nascidos na moto, aí que as autoridades peguem pesado. Marcondes está dizendo, aqui no residencial Dom Francisco, é a cinquentinha, e as outras motos também cortam pela direita, é muita carreira. Eu tenho um amigo meu que diria que é carreira doida, né, Marcondes? Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Opa, quem fala?
Antônio Abílio.
Amigo Antônio, diga lá.
Rapaz, eu moro aqui na Darmacena, e tem essa cruzeta aqui da Antônio Hidalgo, aqui é de fazer medo, viu?
Uhum.
É cinquentinha, é carro, é moto, é tudo, é um absurdo. E as cinquentinhas, moleque, quando é noite, chega empinando elas aqui, rapaz, e fazendo tudo que não presta no mundo com elas. E o cara, ninguém pode reclamar nada não, se reclamar eles precisam.
Uhum. Pois é lamentável isso, então muito relato de imprudência aí sobre duas rodas. Capitão Vieira, algumas pessoas falando, pedindo que esse trabalho, essa operação duas rodas, ela seja permanente, né? Eu senti aqui pelos relatos, também o sentimento de que ela possa ser itinerante, que ela fique, possa ir também aos bairros, né? O que é que o senhor diz para as pessoas que fazem essa solicitação?
Diante dessa corrente ou sequência de denúncias aí que a população tem nos informou, a gente tem visto e tem coibido, certo? Principalmente com a Rocan, que é mais fácil a aproximação para a interceptação desses infratores, certo? A gente pede que essas denúncias sejam carreadas para a nossa central, quando estiverem ocorrendo, para que a gente de imediato iniba. E essas fiscalizações a gente vai intensificar e tentar prender esses indivíduos cometendo esse delito, para que diminua, certo, esse tipo de infração na nossa cidade.
O Jânio quer perguntar, Janaína, o que é que está faltando para municipalizar o trânsito? Ela está acompanhando esse debate e quer saber se vão botar mais semáforos na cidade. Você tem acompanhado, Janaína?
Nil, a questão da municipalização do trânsito aqui em Afogados, até onde nos foi passado, já está em regime de convênio, né, com o DETRAN, que é um dos, como eu posso dizer, um dos primeiros passos para a municipalização, é esse convênio. Já houve a vinda da engenharia de trânsito, do DETRAN, foi feito o estudo na cidade, e nesse primeiro momento, a necessidade de sinais que a engenharia de trânsito encontrou em Afogados foram esses que hoje...
Já estão aí.
Exatamente. Mas não quer dizer que outros sinais não possam ser instalados, né? Porque a cidade está crescendo, o número de carros, motos, né, também. Mas aí eu tenho certeza que o governo municipal, como ele está muito empenhado nessa questão de municipalizar, ele vai chamar de novo a engenharia de trânsito, porque tem ainda que ser feito outros ajustes, né, antes de começar em si a municipalização. Mas, por enquanto, nesse primeiro momento, o que tem de sinal é isso. E o que eu estou sabendo em relação a Afogados é que já está nesse caráter de convênio com o DETRAN.
Ok. Tem gente no zap aqui, vamos buscar ouvir o que é que a pessoa... É o Arthur, né? Diga lá, Arthur.
Nil, eu chamo a atenção aí da Polícia Militar em relação aos motoqueiros que estão transportando aí 3 pessoas na moto. É. Inclusive crianças penduradas num braço e pessoas carregando sacola no outro braço. E também a questão aí dos transportes de jogadores no final de semana. Muitos carros desses que transportam jogadores, eles vão abarrotados de gente até pendurada. Então chama a atenção desse pessoal aí, das autoridades, em relação a essas coisas aí.
Ok, capitão, o que é que o senhor pode dizer para ele?
A gente, a partir de então, diante dessa grita, certo? A gente vai começar a intensificar mais, certo? Era pensamento do Coronel Moraes retornar uma patrulha de trânsito, reinstalar um pelotão de trânsito. Por situações de escassez de efetivo, ele se encontra desativado. Mais ou menos há 10 anos atrás, quando a criação do GTC, existia o pelotão específico com diariamente uma guarnição de trânsito para efetuar essa fiscalização. E por conta dessa carência nossa atual de efetivo, ela foi desativada há alguns anos, mas é de interesse do comandante de reativar. Enquanto não se ativa, certo? A gente vai montar operações, certo? Blitz, para inibir essa situação. Afora essa que a gente já informou. Essa situação, diante de tanta denúncia, de tanta... como eu posso dizer, já toleramos demais em relação a isso. Eu me sinto assim, quando eu patrulho a cidade, eu me sinto incomodado com essa questão de estacionamentos, com esses abusos, vamos dizer assim. Tem sido extraídos notificações diárias com as pessoas em questão de fila dupla, com a falta de educação do trânsito, eu vou dizer especificamente. Então a gente vai intensificar, podem ter certeza, em relação a afogar da Engazeira, a gente vai intensificar essas blitz, ou então eu posso responder pela área da primeira companhia que compreende essas 5 cidades, como Carnaíba, Quixaba.
Ou regulariza ou não regulariza, está reclamando ela aqui, para que se tome uma providência em relação a isso. No São Francisco, está dizendo aqui outro ouvinte, tem uns que além de empinar motos, são 2 na moto, fora os mototaxistas que ultrapassam carros na ponte perto da praça de alimentação, que é a ponte Hortêncio Bezerra. Wesley dizendo que no caso das cinquentinhas, eles andam em tempo de morrer, ultrapassam pela direita, não respeitam cruzamentos, fica difícil, a gente paga o documento, anda habilitado e eles fazendo isso tudo. Carlos Alberto São Braz, infelizmente os quebra-molas são um transtorno para quem dirige e não inibem motoqueiros, porque eles não reduzem a velocidade nos quebra-molas. Deveria haver mais semáforos, mais radares do que quebra-molas. Quebra-mola só inibe carro, moto não. Opinião aqui do Carlos Alberto. Vamos para o telefone, né? Alô, do telefone. Caiu o contato, você continua ligando, continua participando. Quer dizer, o relato da comunidade reforça, né, capitão, aquilo que a gente vinha colocando. A polícia vai tá buscando fazer intensificar essa operação, né? E como o senhor falou na fala anterior, é determinante o reforço aí de uma ação local, né?
É verdade. A gente não vai entrar na atribuição do Poder Executivo local, mas o que cabe à Polícia Militar, a gente tem se esforçado para inibir, mas que a gente ainda vai intensificar mais ainda para, pelo menos, atenuar isso. A gente sabe que é um esforço conjunto. Não adianta só a Polícia Militar estar empreendendo esforços se nós temos outras atribuições, como você bem falou, de inibir outros tipos de crime, mas a gente vai, no que puder, vai tentar atenuar mais ainda isso aí.
Bom, Major Josemar, quais são os erros mais comuns do motoqueiro ou do motociclista e que acabam fazendo com que haja mais risco de morte? A gente sabe que todos os erros geralmente são ligados a itens de segurança, mas o que é mais comum em se tratando do motoqueiro ou motociclista?
Boa observação, Nil. O costume de usar o capacete no braço, Isso aí prejudica muito. A vestimenta do motociclista também é uma vestimenta especial. Muitas vezes a gente vê as pessoas pilotando moto de bermuda, entendeu? Sem camisa. Aquilo quando cai, com certeza a escoriação vai ser muito grande, entendeu? O capacete, todo mundo sabe da utilidade, da importância do capacete na pilotagem.
E afivelado, né? Que as pessoas usam, botam na cabeça, né?
Tem que afivelar. A gente costuma dizer que capacete não é cotoveleira, né? Capacete para usar na cabeça. E esse excesso de passageiros, né? Uma moto com duas, três, com três, quatro pessoas às vezes, um monte de bagagem também, isso aí também dificulta até na manobra que o motociclista vai fazer.
Me impressiona muito quando colocam, alguém falou aí, mais de uma pessoa falou sobre a questão de crianças, né? E eu fico impressionado com a falta de bom senso de quem coloca a criança em cima do tanque. Porque ela não tem dimensão de que... A gente já teve aqui, Major, e o senhor, sua experiência até deve ter acompanhado muitos casos, de motociclista que na área urbana não estava desenvolvendo uma velocidade tão grande, mas caiu, não estava com o capacete afivelado, bateu com a cabeça, teve um trauma de crânio, traumatismo craniano e morreu. Você imagina uma criança que qualquer freada mais brusca é jogada para fora da moto, né?
Inclusive eu já presenciei uma vez um motoqueiro com a criança na frente, e ele passou muito veloz no quebra-mola e a criança subiu pelo menos uns 2 metros de altura. Isso eu presenciei. Então, quer dizer, essas coisas que a pessoa tem que avaliar direitinho para poder minimizar as situações. Nil, eu só queria pegar um gancho na fala do Capitão Vieira aqui, que ele falou sobre a questão de fiscalização em todo o trânsito. Acho que a gente aqui não está querendo culpar todos os acidentes que tem aos motociclistas. A gente sabe também que isso é um esforço conjunto, tanto os motoristas como os pedestres também tem que ter atenção e o respeito devido para a pessoa humana, né? Não é o veículo, é a pessoa.
É fato, muito bem, o senhor observa muito bem. Vamos para o telefone, Vamos lá, alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Aqui é Marluce, no Cid Lajeiro.
Diga, Marluce.
Era sobre sobre as motos mesmo, que os motoqueiros, eles não respeitam, quase assim, passando nas frente das casas, que tem muita criança brincando, que eles gostam de brincar assim nas estradas. Eles não respeitam, eles passam em alta velocidade. Tem hora que a gente pensa que vai já. É um Deus nos acuda para a gente salvar as crianças do meio.
Uhum. Falta respeito mesmo. Aparecida Moraes pergunta: o que é que dá para a polícia fazer com esses grupos que empinam moto? É uma coisa um pouco complicada sempre, capitão, porque a polícia não é onipresente. Agora, eu acho que, por exemplo, esse serviço recente aí que foi lançado do WhatsApp, né, ele pode facilitar, que ele é instantâneo, ele pode agilizar a chegada da polícia e quem sabe dar um flagrante, né?
Pronto. Aquela senhora que fez o contato há pouco lá de Brotas,
uhum,
eu creio que a gente já tinha, pessoalmente, ela já tinha trazido essa informação. Então teve, ela informava que era aos domingos e à noite, naquela avenida lá da ABB. Então a gente, já de ciência disso, a gente colocou o serviço reservado para visualizar essas infrações e, coincidentemente, em 2 domingos que a gente colocou, não sei se foi observado a presença do policiamento mesmo velado, mas que não houveram essa situação, mas que a gente vai ficar atento. E, como você bem disse, esse novo serviço do WhatsApp da Polícia Militar, isso vai facilitar até o pronta resposta nossa em relação a esses tipos de infrações e crimes.
Eu estou chamando sempre a atenção para que cada cidadão tem que ter esse número do WhatsApp salvo na nossa agenda de contatos, principalmente para quem tem essa ferramenta que é muito importante. Então, vamos ter aí esse número salvo, que é o 98877-0740. 98877-0740. É o WhatsApp do batalhão para ocorrências. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria José Sobrinha.
Diga, Maria José.
Ô, Nil, eles estão questionando muito o uso do capacete.
Uhum.
Só que eles têm que prestar atenção também que muitos andam com capacete sem prender. O que é que adianta?
O que a gente falou aqui, como disse o Major, que capacete não é cotoveleira, né? Para botar no braço, né? E é para afivelar. Aquilo ali foi feito para você prender, fazer o afivelamento corretamente, porque senão você corre o risco de numa queda, o capacete vai e aí sua cabeça que vira a proteção, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão. Se tiver mais relatos, ligue para a gente para ajudar aí nossas autoridades aqui no debate a fazer um trânsito cada vez melhor e buscar coibir ao máximo abusos com maus motoqueiros, pessoal que está nas cinquentinhas aí, né? Claro que há caso e caso, não é uma generalização, mas tem muito problema com cinquentinha, está mais que provado. 10h45.
Manhã Total com Nil Júnior na Super Pajeú. O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui ao nosso debate com Janaína Sá, Major Josemar Menezes e Capitão Vieira. O tema, né, os acidentes com motos nessa semana que marca atividades em boa parte do estado, reflexão, debates como esse que estamos fazendo também. Mais opiniões chegaram aqui pelo WhatsApp da PAGEU, né, para falar dessa questão do trânsito. A Jusileide acha que só resolveria com a fiscalização eletrônica e pesando no bolso. Tem que multar para que eles aprendam. A Cláudia está dizendo, o quebra-mola é sinal de atraso para uma cidade onde não há cumprimento à legislação. O correto seriam as lombadas eletrônicas, porque doem no bolso. Aí eles respeitariam mais. Ela diz que quebra-molas não inibem. E a gente sabe como é o efeito psicológico dessas lombadas eletrônicas quando a gente está nas BRs ou nas PS que tem esse equipamento, né? A gente tem o maior cuidado na hora e é um investimento um pouco mais alto, mas seria uma solução importante para municípios com esse perfil. Aqui nessa ladeira, está dizendo o Admilson, né? Aqui nessa ladeira, ele não diz qual, os meninos, os menores, passam empinando as cinquentinhas. Um dia teve um que quase caiu, né? E se chama atenção, principalmente para quando está sem capacete, porque são comuns acidentes. A gente já anunciou aqui, né, acidentes onde, na queda ao empinar uma moto dessa, alguém morre. Outro dia eu vi no G1, o cara fazendo uma manobra, filmaram, e foi fazer a mesma manobra com a menina na garupa, a moto caiu e a menina morreu com traumatismo craniano. Aqui mesmo, acho que pro lado de Riacho do Meio, não faz muito tempo, tivemos um acidente similar, né? A gente está falando sobre a violência no trânsito e tendo que noticiar, por exemplo, um menino de 17 anos que não deveria estar guiando, morreu ontem em Sertane. Inclusive, o Naelson chegou a mandar uma outra foto para a gente do acidente. Quer dizer, estava numa moto, 17 anos, Isaías Galdino, nome do rapaz, que era do bairro Mário Melo Nova, Sertânia, e estava numa Honda Fan e acabou batendo lateralmente logo onde? Num caminhão Volvo FH520, que é um tipo rodotrem, e o condutor da moto ainda foi socorrido para o hospital, mas já chegou praticamente sem vida. O motorista ajudou a socorrer o motorista do caminhão, e eu costumo dizer que quando o socorro parece a primeira prova de que você não teve culpa, que você foi ajudar, o motorista do caminhão levou o menino, ajudou a socorrer o rapaz, se apresentou na delegacia e o corpo do garoto agora está no IML de Caruaru. Quer dizer, tem mais uma família chorando a morte de alguém por conta de moto. Alguém pedindo para passar de novo o zap da polícia. Anote aí, é o 988770740. 988770740. Está funcionando, capitão? O pessoal está procurando para relatar problemas ou não?
Tem funcionado e inclusive já desde a instalação do serviço, algumas ocorrências têm sido atendidas diante disso aí. E até o retorno é dado às pessoas, quando é feita a diligência
e depois
dizendo, informa das providências que foram tomadas, dando retorno ao cidadão.
Major Josemar, no caso, o batalhão que está criando aqui, está funcionando já essa ferramenta do Zap, e aqui é uma demanda para ver se o nosso 193, né, que é o dos bombeiros, ele, quando a gente disca, é o mesmo problema da PM quando disca 192, né? 190. Aliás, desculpa, 190, não está caindo aqui em Afogados, 190 cai às vezes em Arco Verde, em outra região. 193 é a mesma coisa, dá para fazer com que esse número atenda quando você ligar o 193, direcione e ligar daqui, que ele direcione para esse posto avançado, que ainda está caindo em Serra Talhada, né?
É, positivo, está caindo ainda em Serra Talhada. É, o Comando Terceiro Grupamento de Bombeiros já fez gestão junto à Diretoria de Logística para que se ative logo o número 193 aqui. É, a gente recebeu uma justificativa que estava faltando alguma viabilidade técnica para fazer isso, mas está bem adiantado a situação, acredito eu, não posso dizer um prazo, mas eu acredito que a gente, daqui a uns 30 dias, mais ou menos, a gente já tem alguma novidade aqui no local.
E hoje, quem tiver uma ocorrência e precisar chamar os bombeiros, para onde deve ligar?
Por enquanto, a gente está atendendo no telefone 98877-0465 e o 98877-0466. Ressaltando que, quando a pessoa liga para o 190, o pessoal da polícia normalmente repassa as ocorrências para a gente. Então, existe essa interação entre a polícia e o bombeiro.
Bom, alguém me mandou uma informação recente de que há uma novidade aqui em relação aos bombeiros, que tem agora uma unidade que está funcionando aqui, que realiza também para vistorias. O senhor pode nos dar alguma informação sobre isso?
Posso. No momento, essa unidade está funcionando ali onde era o CAGEP. Daqui a pouco posso até fornecer o telefone, posso pesquisar aqui. E essa unidade é justamente para isso, para fazer vistorias e análise de projetos. É comandada pelo Tenente Rogério. E para shows e eventos também, que tudo tem uma legislação, e para esses eventos a pessoa tem que solicitar uma vistoria do bombeiro com antecedência para comércio, para indústria, para tudo isso aí.
Muito bem. Janaína, para esse segundo semestre que está a nossa frente, já julho já foi, já estamos mais para a banda final do ano do que para a parte inicial. O que é que o comitê está programando de atividades aí? A lei seca pode voltar? Quais são as ações que estão sendo desenhadas pelo comitê?
Nil, para esse segundo semestre, essa semana nós realizamos uma panfletagem, né, educativa ali na Manuel Borba, com a ajuda da ROCAM e a ajuda da Secretaria Municipal de Educação, a quem eu quero agradecer, a Vera, e a diretora da Escola Geraldo Cipriano, que enviou os alunos. No mês de outubro, né, em reunião com o comandante do batalhão, né, Capitão Moraes, nós já acertamos a vinda da Lei Seca novamente. E como desta última vez ela se concentrou mais em Afogados, nós vamos distribuir por mais municípios essa próxima vinda. Não quer dizer que não vai estar em Afogados, vai. Mas não vai estar tantos dias como teve dessa última vez. Mas ela vai estar aqui de novo. E temos também para setembro a Semana Nacional do Trânsito, né, que ainda vamos elaborar aí um evento. Vamos pensar o que vamos fazer junto com as escolas. E é isso. Acho que o de mais importante para esse primeiro momento é esse preparo, né, de outubro para a vinda da operação.
Você conversava comigo há alguns dias e falava do ranking das cidades, que as cidades têm mais, menos ocorrências, e Afogados, São José do Egito e Itabira lideravam o ranking.
E continuam,
até porque são as cidades maiores, mas quem é que... Esse é o ranking que ninguém quer liderar, né? Mas quem é que está na frente nesse famigerado ranking aí?
Afogados é Engazeira.
Afogados é a cidade com maior número de ocorrências.
Isso.
E depois São José, é isso?
E depois vem São José.
São José do Egito e na sequência
Tabira. Não é isso, capitão?
E das três cidades, Afogados é a única que ainda não tem uma política municipal de trânsito. São José tem, tinha relaxado, parece que está voltando a apertar de novo. Tabira criou recentemente.
Tabira já está bem adiantado, né? Mas Afogados já está também encaminhado. Não está assim.
Não está funcionando, mas está na parte burocrática, você disse.
Exatamente, exatamente. Tabira já começou uma fiscalização bem pesada lá.
O senhor queria falar mais alguma coisa sobre o que foi levantado do bloco anterior, que a Janaína falou, né, capitão?
Um detalhe sobre essas informações que a Janaína trouxe. Em relação à Polícia Militar, a gente quando observa a questão de acidentes, a gente não tem a noção da quantidade alarmante que foi apresentada por ela. Né? Essas 700 pessoas encaminhadas. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas, quando se envolvem em acidentes e elas estão irregulares, elas evitam chamar a polícia militar, né? Hoje, aqui em Afogados, levando em consideração acidentes com vítima, com lesão corporal e sem vítima, foram chamados em 44 ocorrências, de janeiro, no período só do primeiro semestre, até junho. Então, isso, para a gente, se baseando com o ano passado, que foram 42 ocorrências nesse mesmo período, a gente entende que está dentro do mesmo limiar. No entanto, a gente sabe que é um dado falso, por conta de que...
Quando muita gente apresentar... não procura, né?
Correto. Porque elas, muitas não têm habilitação, estão irregular em alguma situação e não solicita a presença da Polícia Militar.
O Valdemir Siqueira está dizendo que, Nil, a cinquentinha está pagando a conta, mas ontem fui ultrapassado pela direita por uma mãe com a filha e por um mototáxi com passageiro. É verdade, Valdemir. O que a gente está colocando, o que eu estou colocando em relação à cinquentinha, é que está uma febre que está gerando um tipo de imprudência, na minha avaliação, mais grave, porque é a pessoa que não tem noção nenhuma e que ganha uma bicha dessa para aprender em cima dela a guiar. Né? Para mim isso é mais grave. Agora, o que você está relatando, gente ultrapassando pela direita, nós relatamos aqui, nós conversamos sobre isso aqui, pais que colocam o filho ou entre eles ou na parte da frente do tanque da moto, mototaxistas, não são poucos, muito imprudentes, cortando sinal, basta você sair às ruas e você flagra, né, vários erros provocados também por mototaxistas. Em todos esses casos, nem é correto generalizar, nem é correto absolver totalmente. Você tem erros em todas as plataformas, né, e por isso que a gente defende um choque de gestão no nosso trânsito também, com o suporte da polícia, mas trânsito municipalizado, realizando trabalho como está acontecendo nessas cidades que já tem. Mais recentemente, no Pajeú, Serra Talhada lançou o processo de municipalização e Tabira também está fazendo isso. Pois não, capitão.
Só lhe interrompendo, a gente entende que várias solicitações a população tem o direito e está correto de informar, e a gente quer isso. Mas só para vocês terem ideia, que o trabalho da Polícia Militar, dentro das limitações, mas, por exemplo, foram encaminhadas para o Siretran 38 motos, só no mês de julho, até agora. Então, a gente vem fazendo o nosso trabalho. No entanto, a gente, como foi dito aqui, o caso da cinquentinha especificamente, como ela é uma situação específica da questão de municipalização do trânsito, porque ela é uma atribuição do município realizar essa fiscalização das cinquentinhas. Então, não cabe à Polícia Militar esse encaminhamento, essa apreensão. Por isso que muitas vezes a população entende que a polícia está sendo benevolente, que a polícia está deixando de tá sendo omissa, certo? Claro que esses excessos dos menores guiando, de empinando moto, isso, quando a gente pega, encaminha a moto, certo? Mas é claro que os pais vão e retornam com essa moto, porque não é atribuição nossa. Mas a questão do crime de trânsito, a gente tem fiscalizado, tem feito. Claro que a demanda é muito grande. Por isso que a gente precisa de um apoio, de um suporte e um grupo de poderes fazer esse esforço para que a gente chegue ao objetivo principal, que é inibir essa quantidade.
Muito bem, tem uma opinião aqui pelo zap, vamos ouvir o que a pessoa quer falar. Cadê?
Sim, na travessa Paris Silveiras, ali na beira do rio, por trás da Henrique Dias, onde eu moro, é uma escuridão muito grande, Nil. E se o carro da polícia pudesse passar às 10 horas, que é a hora que os meus filhos chegam da faculdade, eu agradeceria muito, porque eu já fiz o pedido de um poste para ali, mas até agora não, ninguém deu resposta. É uma escuridão muito grande, Nil. E você sabe que ali é falado, né? Perigoso.
É um outro tipo de demanda aí, capitão.
Pronto, a gente está anotando e as viaturas vão fazer rondas periódicas nesse local e nesse horário informado pela cidadã.
Muito bem, vamos fechar. Eu vou pedir apenas reforçando para que os senhores informem os telefones de contato, porque no caso dos bombeiros há sempre a necessidade, acidente com moto, a ação de socorro muitas vezes pode ser determinante entre, no limiar entre a vida e a morte. Quanto mais rápido se chamar os bombeiros, melhor. Né? Eu queria que o Major, mais uma vez, repetisse, por favor, Major, os telefones de contato.
Pois não. Estamos atendendo pelo 98877-0465 e o 98877-0466. Lembrando que, se por acaso não lembrar do número, pode ligar para o 190 que a ocorrência será encaminhada.
Muito bem. No caso da Polícia Militar, capitão, quais os telefones? Tem o zap, né? O ouvinte, inclusive, pediu de novo o zap, já repeti aqui, 98877-0740. 98877-0740. Quais são os outros contatos?
Tem o 87 também, o 3838-8770, 8771-8800.
Muito bem. Janaína, e no caso, vocês continuam lá no Comitê da 10ª Gerência Regional de Saúde. Para quem quiser fazer contato, o que é que deve... Tem algum número lá para contato ou não?
Temos sim, Nil. É o 3838-8999. E eu quero dizer que o comitê está aberto, né, tanto para visitas como para palestras, para informações. E informar também, Nil, que nós estamos entrando em contato com a Ronda, né? Isso foi um contato feito através do DETRAN, do Departamento de Educação. E estamos entrando em contato com a Ronda, vamos oferecer um curso, né, de educação no trânsito para os motociclistas e mototaxistas. Uhum. Vamos fazer por cidades, né, gratuito o curso, mas quando eu tiver a data certa eu volto para comunicar.
Muito bem, seria para direção defensiva, segurança, isso, né, esse tipo isso. De curso para... para a formação. Muito bem, eu quero agradecer a Janaína, agradecer ao Major Josemar, ao Capitão Vieira, as pessoas que participaram, que contribuíram com esse debate que está chegando ao seu final. Música.